ZYJ472, Nova Friburgo AM, 660 kHz.
Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de audiência pública debatem direito dos idosos e políticas públicas para pessoas com deficiência. Projeto de lei cria o Estatuto de Proteção aos Animais em Nova Friburgo. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Luiz Carlos Neves. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Muito bem, quarta-feira, 14 de agosto de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos, tá? 2523-3034, nosso telefone, também o nosso WhatsApp 999-55-3040, também o nosso Facebook Rádio Nova Friburgo. Você entra lá no Facebook, na nossa live, e vai poder assistir a gente aqui, vai poder participar conosco, ok? Então, desde já, participe. Lembrando para você, então, telefone 2523-3034, 999-55-3040, o nosso WhatsApp. Falando nisso, o WhatsApp depois você traz aqui para mim, vai ser um menino bom. E o nosso Facebook, a nossa live, Rádio Nova Friburgo. E mande aqui a sua pergunta, ou as suas perguntas, podem mandar as suas perguntas para o nosso convidado do dia, vereador Luiz Carlos Neves. Boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Câmara de hoje.
Boa tarde, Guto. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Essa Rádio AM que abrange todo o nosso município. E estou aqui, em nome da Câmara, representando a nossa Câmara Municipal de Vereadores, para trazer para os moradores, para os munícipes de nossa cidade, Bela Nova Friburgo, algumas coisas que interessam a esse povo maravilhoso.
Muito bem. Quero registrar a presença aqui de Zayane, viu? Assessora do querido Luiz Carlos, está aqui com a gente no estúdio também. Bom, Luiz Carlos, já começo perguntando o seguinte: foi adiada mais uma vez a licitação da iluminação pública na nossa cidade, e aqui é um quase que um para-raio, todo mundo liga para cá, sempre participando dos programas, reclamando da falta de iluminação em algumas ruas, em várias ruas da nossa cidade. Como é que fica isso aí? Como é que você acha essa situação aí?
Bom, estava prestes a ser sanado esse problema. Segundo, tinha várias firmas. Aí aparece uma firma lá da metrópole do Rio de Janeiro contestando. E o Tribunal de Contas vai e embarreia de novo. Então é complicado. Eu falo, licitação é muito complicada, muita burocracia. E a gente depende aí, os moradores reclamando com toda a razão, por falta de luz em frente às suas casas, e para dar mais segurança. E às vezes a equipe que está não dá conta. Então tem que vir uma firma mais estruturada para atender os moradores. Foram várias lâmpadas trocadas, mas ainda tem muita ainda, segundo o Claudinho falou comigo. Uhum. Ontem falei com ele sobre dessa denúncia aí, ele falou que tinha várias firmas participando, e de repente vem um documento, de mal de conta, entra em contato com a prefeitura e manda parar. Então tem que aguardar isso aí. Então eu vejo que licitação é complicada, isso aí a gente vê, tem que ter.
Tem que ter.
Então, o caso lá da nossa câmara lá, o negócio da televisão, está tudo certo. Você já avisou que ontem, dia 27, vai ter, convidou o pessoal para participar. Não foi culpa da câmara, fazendo tudo direitinho. Aí vem a outra firma e bota areia na coisa. Então, tem que paralisar, então, até liberar para que tenha o marque a licitação. Então, é o caso isso aí. E vai ter, teve uma grande melhora, uma melhora satisfatória nesses dias. Meu bairro mesmo estiver lá, essa firma. Nós temos lá no cadastro 280 lâmpadas, deve ter só umas 5, umas 3 ou 4 queimadas, gente tá sempre olhando, e a firma deu uma assistência uma ou duas vezes lá. Então tem que torcer para que bote em pratos limpos, para que o povo tenha o atendimento necessário de ponta a ponta e faça o serviço bem feito, para que não precise voltar e refazer. Portanto, vamos torcer, que tomamos conta, reveja essa parte e libera essa licitação, porque tem firma concorrendo, querendo participar, e fica aí, aí vem a outra em cima da hora, ao apagar das luzes, manda um documento para o Tribunal de Contas e eles definem esse documento e cancela. Vamos aguardar, então.
O estranho, vamos botar assim, o estranho dessa situação toda é que todo mundo pega o edital, retira o edital, todo mundo lê, entende, e no prazo entrega uma situação. E, de repente, depois... foram ver uma vírgula ou alguma coisa lá, um ponto diferente.
Sim,
aí
que eu acabei de falar.
Acaba para
uma coisinha
o
mínima
todo.
Que ele sem motivo e a pessoa vai não, e dá, cria argumento que não pode, e aí?
E a cada vez que para uma coisa dessa, o que acontece? São meses, né?
Sim.
Esses trâmites, chamada burocracia, né?
Não
tem
deveria.
Esses trâmites que demoram meses. E isso daí a população sofre.
E tem que desburocratizar. Eu já sugeri.
Tem agora
esse carrinho tem aí, não é tão caro. 200 mil reais. Logo até menos.
Uma medida provisória aí, né, do governo federal, da liberdade econômica, se não me engano.
Ótima ideia. Isso aí,
hoje,
poxa.
Para acabar com um pouco essa burocracia. Não, vamos ver se melhora.
Tinha um tal Beltrão aí que desburocratizou muitas coisas aí, mas depois continuaram fazendo. Então, eu acho que essa lei vigorar, isso aí é nota 10, nota o pessoal. Então, eu havia até sugerido, esses carrinhos, duas pessoas trabalham com esse carrinho, trocam muita lâmpada, a prefeitura poderia adquirir ela mesma e ter a sua equipe interna para fazer e não depender de licitação, porque abre a licitação, alguém vai ter que ganhar. Então, é complicado. Eu preferiria que tivesse na prefeitura um ou dois carrinhos, daria para atender. Depois que sanado todas as lâmpadas queimadas, todos os problemas, atenderia a população, mas eles acham que licitar fica melhor, quem sou eu para discutir?
Bom, participação aqui na nossa live do Romualdo Braga, tá mandando um abraço aí para mim, pro Guto, para a Zayane e também para os Carlos. Valeu, Romualdo, gente boa. Tem também a participação do Alessandro Fernandes, está assistindo a gente aqui. Bom, falamos aqui da iluminação pública e aí um assunto que já tomou conta de todo mundo, aumento da passagem de ônibus aqui em Nova Friburgo. Tem uma situação muito complicada que a gente vai falar no decorrer, mas o que você achou desse aumento da passagem?
Segundo aí, a gente está acompanhando a imprensa, tá vendo que há dois anos que não tem um aumento.
Sim.
Se eu trabalho, eu tenho uma família, eu vou receber para colocar os alimentos dentro de casa. O ganho da empresa é com a passagem de ônibus. Isso é fato, para renovar a frota. Eu lembro que uma vez, uns anos passados, acho que tinha que reservar 20%. Ganhou 1.200.000 para renovar a frota. E acumulando para quando compraria os ônibus todos de uma vez, 10 ou 15 ou 20 que fosse. Então, depende. Segundo, na audiência que teve aqui mês passado, aqui na Câmara, eles alegaram que está injetando do próprio bolso. Está injetando quantia alta para sobreviver, para a sobrevivência da empresa. Então, até Pierre falou na época, recebeu uma planilha, então ele queria a planilha. Então, eles mandando a planilha, então eu creio que eles viram que há necessidade. Então, eu li na rede social que o prefeito vai dar um subsídio, completar os 4,10, seria para 4,20 para 4,40, 20 centavos.
Porque foi pedido aos 4,40.
Até o final do ano, coisa de 300 mil reais, para não sobrecarregar o passageiro, não é mesmo? Então, foi uma ideia. Então, o aumento tem que ter caixa na empresa para fazer renovar a frota. Ontem mesmo eu fotografei, tá aqui no meu celular, duas poltronas no chão do ônibus coletivo, na parte traseira, duas poltroninhas caídas. Fotografei para mandar para o Paulo Valente, para dizer que...
Na realidade, não sei se todo mundo já viu, não sei se você mesmo já viu isso, a poltrona, principalmente a parte do assento,
sim, é isso aí.
Ela é encaixada. Tem muita gente que desencaixa, carro... porque o ônibus balança, passa pra tudo quanto é lado, cai no chão e não vai. Por várias vezes, eu, que sou usuário, eu entro no ônibus,
eu coloco, vejo caindo, eu vou ontem.
Lá e coloco.
Eu coloco.
Eu sou meio pesadinho sempre. Também, já dá uma fixada, uma sentadinha ali, fica na mão.
Por ali você vê a vida útil do ônibus, do coletivo, que já está defasado. Então, o que acontece? Na empresa... 15 minutos você coloca ali com a furadeira, eu fico com vontade de ir lá e fazer isso, né? Fazer essa manutenção. Como eu tenho uma arame amarrar para evitar de cair, para não mostrar. Se não cair, o pessoal senta. E está no chão, melhor você falou, dá vontade de pegar essa poltrona e jogar pela janela. É. Falou no ônibus, ela falando que tinha mais poltrona caída. Então é complicado. Aí você fica num cabo de guerra. Se não dá passagem. Aí fica os ônibus caindo nesse pedaço aí que a gente vê, que o ônibus de ônibus. Se dá, o pessoal pula de 2 metros de altura que vai mexer no bolso. É uma situação difícil até para o prefeito, que ele caneta, não é os vereadores. Eles pensam que é os vereadores que dão aumento. Não somos nós. É o prefeito que vê lá, analisa e vê a necessidade.
Do prefeito, né?
Então é complicado. Aí cai no colo dele. Tanto é que ele tomou a decisão de amenizar dando subsídio. Só para que, olha, não chegar a 4,20.
Verdade é que a semelhança de cabeça de bacalhau, você já viu cabeça de bacalhau? A semelhança de cabeça de bacalhau, a gente não tem acesso a essa planilha. Isso não é colocado assim, a fala é de clareza, né? Me fugiu a palavra agora. Mas mostrar, mostrar.
Mostrar, transparência.
A transparência, eles alegam que... Em tempos de transparência, principalmente no que se diz público, a gente precisaria ter acesso a isso daí.
Seria por isso que eu voto na Câmara.
Eu já estou em Friburgo há mais de 40 anos, eu nunca vi isso.
Eu lembro...
É cabeça de bacalhau.
O Domingos, que era motorchofé de ônibus até do Catarsone, depois ele parou e transportava óleo.
Sim.
Já há uns 15 anos ele me disse, o Luchardo, é o problema assim, eu estou trazendo a empresa no vermelho. Eu falei lá com o diretor lá esses dias da Nova FAO. Está no vermelho há 15 anos, então vem. Tanto é que passaram para frente. Naquela época era dos sócios aqui, do Joninho, do pessoal de Friburgo.
Sim.
Então eles passaram, a empresa estava dando vermelho. E eu creio que até hoje está no vermelho. Mas se dá um aumento, a gente vê, eu acabei de falar agora ali com a Daniela, o seguinte, lá na metrópole do Rio tem Marizia, no mar, então a vida útil dos ônibus lá, eu creio que eles estragam mais rápido. Consome, que a Marizia dá, vem o ferrugem, aqui, aí vai alegar que é mais morro, sobe mais, então o desgaste é maior. Mas aqui eu acho que o ônibus dura mais do que lá embaixo. Entendeu? Então eles alegam que. Então caiu a vida útil para menos tempo agora. Então a frota, por mais que meu bairro lá eu vejo que está com a poltrona quebrada, a gente vê que a frota está melhor. Tá melhor do que antigamente.
Horários,
antigamente, é aqueles ônibus, aquela porta que fechava, o pessoal subia com 80 passageiros no ônibus, porta aberta, um perigo danado. Então a gente via aquilo. Hoje não vê tanto.
Em termos de horários, principalmente falando no seu bairro lá, como é que é? Tá tranquilo a rotatividade?
O pessoal reclama muito quando tem horário, tira férias, eles tiram o horário. Quem precisa trabalhar, as crianças vêm até com vale.
Mas normal, tá tranquilo, sem atrasos e tal?
Sim, sem atraso, mas agora há pouco eu me reclamando do ônibus, porque o que acontece, Guto? Você não vai arrumar um horário para cada passageiro. Sim,
não é
possível. Aí ela reclamando que o filho, a amiga minha, o que acontece? Estudou no Odete, alterou o ônibus, então ele tem que ficar de 9h30 a 10h20 para subir para o Catarsone. Entendeu? Mas certamente, se ele mudou o horário, alguém será beneficiado também. É igual o ponto de ônibus. Você não vai botar um ponto de ônibus para cada passageiro. Tem que ser a 200 metros, segundo que a gente fala, a regra. Então é complicado. Aí você rebate, você é ruim.
A verdade que eu já ouvi muitas vezes o próprio diretor da empresa falando e achei muito interessante. A coisa não é individual, ela é coletiva.
Sim, é coletiva.
Então onde fica melhor, o ponto para todo mundo e todo mundo pegar.
Aí a mulher, vê lá para mim, que meu filho está vindo do Odete até na praça, para pegar. Aí chega o ônibus já passou, tem que esperar o ônibus 10h20 e... Entendeu? Eu falei, não, onde passa, sempre cheio.
Mas agora...
Aí agora estão estudando no Jamil Jaik, parece que acessou.
Continuando essa questão, por exemplo, do aumento. Foi vencido o contrato no ano passado, em setembro do ano passado, e foi feito um TAC que não foi homologado pela Justiça. Ou seja, parece, de acordo com a fala de alguns, não existe nada que faça funcionar. né? Ou Sim. seja, está funcionando que, não vou dizer clandestinamente, mas é uma coisa que não está autorizado pela justiça. Sim. A justiça não deu uma canetada legal, mas foi feito um TAC, dizendo que foi feito um TAC, e mesmo assim foi concedido um aumento de um edital que ainda não saiu, de uma licitação que ainda não saiu, que lá está 4,10. Que agora já foi 4,20, eles pedindo 4,40 e vai ter justamente essa compensação até o fim do ano. Ou seja, que situação é essa?
Você falou do TAC. Se eu sou um secretário-geral da prefeitura, se eu sei daqui a um ano vai vencer um contrato de um contrato...
O contrato da concessão de transporte.
Da concessionária. Sim. O que acontece? Já vou procurar trabalhar em cima disso e fazer. E não deixar chegar na data de vencer. E fazer, e prorrogar.
Na realidade, a gente
realmente
mexe
com... Realmente, a gente sente várias... muito a cabeça do...
A gente mexe com várias situações. Sim. Você está falando se você fosse secretário, mas a procuradoria do município, Sim. a PGM, ela avisou. E a gente tem isso registrado na imprensa, de modo geral. Isso foi avisado por um ano de antecedência, de antecedência para o secretário anterior... Sim. que era geral, e ele deixou justamente vencer, e a gente está vivendo essa situação toda agora por causa disso.
Cada cabeça uma sentença. Eu falei
Mas isso
diferente.
Engloba então, tudo e cai no isso. colo do prefeito, não é o prefeito que...
E hoje em dia, quando eu falo com a rede social, antigamente, as tricotagens, falei de rua, que havia as casas, a pessoa comadre chamava a outra do lado, ia tricotar. Não, o cérebro tricotando. Transpassava para a voz das pessoas para fazer a fofoca. Hoje em dia o cérebro passa para a ponta dos dedos das pessoas e com o celular na mão, com o computador, passa uma mensagem negativa para o Japão, para os Estados Unidos em um minuto. Então ficou isso aí, e às vezes a pessoa não tem opinião própria. Isso é muito dia que eu não tiver opinião própria, eu prefiro morrer. Então, a pessoa tem que ter opinião própria e não deixar se levar. E muitos se deixam se levar pela rede social e, não tem opinião, então eu vou na opinião de fulano, Beltrano. E cai tudo, às vezes, no colo do prefeito. Entendeu?
Não, às
tudo,
vezes
muita reclamação.
Vai cair tudo que
vai
se
cair.
Fizer, todas as pastas, tudo que se fizer de errado, de ruim, de pior para
eu
a população,
sempre,
vai cair, porque quem é o gestor é o prefeito.
Eu vou sempre falar com você, o celular é um câncer, o câncer físico mata uma pessoa, um câncer social é a moral da pessoa que vai para o buraco. A morte tem uma coisa, é a morte moral, você despreza, faz com que a pessoa seja desprezada, seja criticada, às vezes em cima de uma mentira, e a rede social é isso aí hoje em dia, nesse século. Antigamente não tinha. Hoje, você vê antigamente, você vê na Copa do Mundo 60, você viu um rádio transporte, ia radiar um jogo, já é difícil. É muito complicado. Hoje é uma facilidade que tem ao vivo. Então a pessoa tem que colocar na cabeça, usar o bom senso, que é um câncer maligno, um câncer social, que de forma a gente vê isso aí. É pro bem, sim, mas quando quer ir pro mal, é muito mal.
Já que a gente falou desse aumento da passagem, eu já vou adiantar uma outra aqui, que é justamente essa concessão do transporte público. Tá complicado de sair também, está nas mãos, mais uma vez, do TCE.
Então, aí vai ter que esperar a decisão deles. E o pessoal está lá. Esse acha que está lá com o poder público, tem que resolver.
Então.
Aí tem que aguardar. Por exemplo, esse negócio da passagem de 60, 64, é há poucos dias. Até eu paguei 3 dias passagem achando que meu cartão tinha que renovar o cartão. Eu estava naquela fase de 60, 65. Agora já estou acima de 65. Então, é o que eles falaram. De cada 100 mil passageiros transportados, 40 mil anda de graça. Estou com 38, 40% anda de graça.
Sim.
Trabalharam muito, fizeram muito. Então, há necessidade. Aí criou-se a lei de 60. Até veio lá na Câmara, votamos contra o que era. Fazer algumas exigências em cima do passageiro que andava de graça de 60 a 65, 60 a 64. Derrubamos lá. Então eles falavam que isso aí que está fazendo a empresa, entendeu? Ficar no vermelho, essas passagens gratuitas, aluno, tudo mais. Então eles alegam isso. Mas é lei, tem que ser cumprida. Então, e vamos torcer que o tribunal do TSE decida isso aí para o bem de todos, vai resolver.
Agora, uma coisa que preocupa é que já estamos terminando, agosto já está indo, já estamos chegando no meado do mês de agosto, vamos entrar setembro, quando entrar setembro, já dizia a música lá, né? O que vai acontecer? Nós vamos completar um ano sem
Sim, Guto, mas será
sem
que...
Sem contrato.
Será que é tão difícil? Eu fico imaginando, me pergunto, será que é tão difícil resolver esse problema? Entendeu? Aí que eu falo, vai para um, vai para outro, vai no código um, bate o martelo e chama. Eu falo, eu já falei desde o ano passado, dificilmente viria outra empresa concorrer. Que isso aí, liga, ah, não vou, eu estou aqui, não me interessa, e vai ficar. Agora, segundo aí, de falar que tá, a empresa estava devendo, INSS, não pode, o NAMI mesmo falou, uhum. E está devendo o INSS, não pode concorrer, tem documentação, não sei que arranjo vão fazer lá para pagar essa dívida, porque se ela não pode participar, quem vai voltar às vans? Aí que vai ser o caos, entendeu? A empresa...
Ou não.
Ele deu a palavra que não vai embora. Mas se cismar assim, os três sócios estavam lá na Câmara, que não vai embora. Mas se tomar, bater o martelo, voltar atrás e falar, vamos embora, vamos levar os ônibus. E aí, como é que você vai trabalhar? Ruim com ela, pior sem ela. E isso é fato. Vai botar van? Vai transportar? Vai transportar o quê? É complicado. Até
alguma coisa pode ser feita.
Não, tem que ser feito. Mas é imediato. Não pode empurrar com a barriga que você falou esse tempo todo. Aí o poder público lá em cima, o secretário, o TSE, fazendo esse auê todo aí, impedindo de ter essa licitação.
Muito bem. Bom, estamos aqui com o vereador Luiz Carlos Neves e vamos conversar agora com o presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz, está na linha para falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, querido Guto. Boa tarde ao Paulinho, aqui cumprimentando. Cumprimento todos os demais da rádio. Uma boa tarde muito especial ao querido, ilustre, bom vereador Luiz Carlos Neves e a toda a população friburguense.
Muito bem. Alexandre, greve da educação completando aí uma semana.
É, nossa posição, nós temos dado apoio aos funcionários, mas como eu falei aquele dia, o recebemos, mas é uma pena para todos os lados. Os funcionários pelo seu direito, né, e suas reivindicações, mas as mães que hoje estão numa dificuldade muito grande, as famílias, porque não tem com quem deixar seus filhos, os avós estão tendo que ficar, isso está gerando uma polêmica muito grande, um transtorno muito grande na vida do cidadão.
Complicado mesmo. Bom, ontem, moção especial de louvor ao coronel Marcelo Freiman, comandante do 7º Comando de Policiamento de Área, e já foi comandante aqui do nosso 11º Batalhão também. É.
O coronel tem feito um belo trabalho, um grande trabalho, por onde ele passa, não foi diferente em Nova Friburgo, e agora com as 18 cidades que ele cuida, ele tem demonstrado esse interesse, esse comprometimento do homem público que o é, do grande militar responsável, comprometido com a coisa pública, e isso nos alegra muito e fez com que na noite de ontem eu tive a oportunidade, né, juntamente com a Câmara, através do apoio da unanimidade de todos os senhores vereadores, de entregarmos essa moção a ele, né, de congratulação, uma moção especial, de reconhecimento a todo o belo trabalho, ao grande trabalho que ele vem desenvolvendo em Nova Friburgo, né, e também na região agora, ao longo desses anos de carreira, 30 anos praticamente, de carreira militar.
Muito bem. Bom, Alexandre, na sua fala ontem pela liderança do Cidadania sobre a mobilidade urbana, chamou muita atenção. E realmente a gente está meio que à mercê de tudo isso, de uma efetiva fiscalização, vamos botar assim.
Olha, a mobilidade tem que se movimentar, a ordem de mobilidade urbana dessa cidade tem que se movimentar, porque nós não podemos mais conviver com esses motoqueiros, né? As pessoas idosas, as pessoas que trabalham, eu respeito aqueles motoqueiros que o fazem, que trabalham, né? Que são motoboys, que têm seus compromissos, mas essas motos esportivas... Ela tem a lei, é bem clara, ela tem um lugar específico para ser usado. Elas não podem ir na madrugada e agora até durante o dia, como está sendo feito, isso cria um transtorno danado na cidade e as pessoas, ninguém fazem nada, as autoridades competentes não fazem nada, existe uma lei na Câmara hoje para o assunto. Então, cabe agora ao órgão responsável, e aí ele tem que juntar-se à Polícia Militar, aos outros órgãos que afins, e poder trabalhar no sentido de resolver essa situação. Agora, o que não pode mais é acontecer essa desordem que está, uma reclamação terrível por parte das pessoas, né, dos friburgueses do modo em geral, tanto no centro da cidade quanto nos bairros, pelo escapamento das motos. Então, isso tem que ser regularizado, tem que ser feita uma campanha de conscientização para que as pessoas possam entender o direito de ir e vir do outro e também o respeito de onde começa o de um e termina do outro. Então, acho que isso tem que ser bom para todos e a reclamação hoje é muito grande. Eu acho que é uma hora de botar-se a mão na consciência, aqueles que os fazem, e principalmente as autoridades competentes que cuidam do assunto, começarem a agir firmemente, com um braço forte, para poder atuar aqueles que não cumprirem a lei.
Bem, Alexandre, o vereador Luiz Carlos vai falar contigo.
Eu queria parabenizar o nosso presidente Alexandre pela atitude, ontem mesmo lá na sessão, fazendo valer a sua autoridade de presidente, realmente colocando em ordem quando as coisas estão saindo do limite, e vejo que você está sempre assim, é um grande presidente, estamos satisfeitos com o seu trabalho na Câmara Municipal.
Muito obrigado, Chico. O senhor sabe também do respeito que eu tenho pelo senhor, pelo carinho, ser o grande homem, o bom caráter que o senhor é. E eu me junto ao senhor aí para que nós possamos fazer o melhor para a casa e que possamos, de fato, ter uma casa respeitada, que, de fato, uma casa pública, uma casa que tenha a democracia, mas que, acima de tudo, tenha o direito e o respeito. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre e, mais uma vez, parabéns pelo bom homem e pelo belo trabalho que o senhor faz para essa cidade.
Muito bem, Alexandre, obrigado por sua participação hoje aqui no Rádio Câmara.
Eu que agradeço, Guto. Um abraço especial a você.
Obrigado.
Uma boa tarde, querido Nova Friburgo. Que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem todos com Deus.
Certo. Um abraço, Alexandre.
0800-022-2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800-022-2241. Ligação gratuita.
É o Rádio Câmara desta quarta-feira. Tivemos agora a participação do presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz. Estamos aqui com o vereador Luiz Carlos Neves e a gente está comentando. Eu comentei aqui com o Alexandre e vou fazer essa pergunta para você também, Luiz Carlos. Greve da educação completando aí seus 7 dias, já 8 dias, no caso uma semana já.
É, como o nosso presidente falou, né? Quando o nosso presidente falou a respeito, muitos pais têm que colocar, deixar os filhos na creche, muitas mães.
Está sendo um transtorno, aguardando, né?
Transtorno, né? Isso é um direito. Nós votamos ano passado, esse ano, 2 aumentos. Segundo, foi igualar o piso do magistério, mas o problema não é o magistério, é o pessoal de apoio.
Sim.
Né? Mas eles se acham no direito de reivindicar. E vamos ver, como fala que não pode ultrapassar... a folha de pagamento da prefeitura, então, tem lá uns GN, tem as indicações, mas somar um aumento desse, como foi aquele aumento que votamos mês passado para o magistério, é mais de 6 milhões que impacta a folha. E nós não temos que nem Maricá, que recebe 1 bilhão por ano de royalties de petróleo. A gente fala, a gente chuta na tribuna da Câmara, tem dinheiro, tem dinheiro. Então, ontem mesmo foi falado lá, tem um monte de GNs, um monte de indicações. E eu já fiz tanta GN, tantas indicações, que eu perdi a conta. Eu pediria a esse pessoal que está por dentro de nós, morador da base, que me passasse para mim quantas GN eu já indiquei, quantos empregos eu perdi a conta. São muitos, Guto. Que a pessoa passasse para mim lá e me entregasse nas minhas mãos aqui. Você tem isso, tem isso, tem isso. Você perdeu a conta de tantos que solicitou o prefeito. Então você está aqui nas suas mãos. Porque aí eu vou ficar preocupado com tantas indicações que eu fiz nesse prefeito. Com esse prefeito para angariar votos na eleição do ano que vem. Então, eu espero que ele comprove isso e eu ficarei satisfeito se ele me provar, me mostrar esse número, que eu já perdi a conta.
Agora, então, essa é uma situação muito preocupante.
Então, eu torço... Como assim?
Essa é a situação preocupante da greve. Okay.
Ah, da greve, então. Voltando
já
à greve.
Foi uma semana.
É uma semana e está para o tempo determinado. Segundo a minha assessora falou aqui, já está com o tempo determinado. Então, tem que rever e colocar. Eu volto a dizer, é a preocupação do prefeito? Colocar, sair, colocar em pratos limpos? Tudo bem. Mas se ele falar do governo passado e está no colo dele, e tem que, como ele é prefeito, como ele é o chefe do executivo...
Caneta quem manda
caneta,
agora
é isso aí. Vamos então, torcer que ele pense, reveja... Reveja e veja o que pode passar, porque para os trabalhadores, para que eles cancelem essa greve e voltem ao trabalho.
Outra situação,
porque um diz que é contra, outro diz que é a favor, então, e torcer para que chegue um denominador comum e saia todo satisfeito.
Principalmente a população.
Isso.
Né? Bom, um outro assunto que eu estava comentando com o Alexandre, comento contigo, a nossa mobilidade urbana. Está complicado, principalmente se tratando dos nossos... tem novos sinais aí, que o pessoal já está ficando meio naquela, que a gente ainda continua com a obra lá na estação. aquela situação ali da Rua 7 continua complicada, porque quando sai dali já melhora um pouco. No horário de pico, realmente, é complicado, porque para a cidade inteira.
Eu, realmente, a cidade vai crescendo, todo mundo querendo comprar carro. Eu já falei, falaram na cidade, falaram que não sei se é no Japão, você vai comprar um carro, você tem que ter uma garagem primeiro, para depois comprar o carro. Meu bairro lá, quando eu mudei para lá, tinha 3 carros só, que eu sei, uma Via Maguete, uma Rural e um Jeep. Via Maguete, seu Irineu Mineiro. Era vereador quando fez. Então eu lembro direitinho, foi 1960, sendo aí pouco. Hoje tem mais de 1000 carros. E o senhor falou, o bairro foi criado, bairro, viu, meu bairro, Catarsoli, onde passava a tropa de burro. Porque vinha, trazia, o burro trazia mesmo, carvão do Curuzu para ser vendido, botaram no Catarsoli. Então ele falava assim, que a rua tudo apertadinha, é um funil, um buraco. Varginha cresceu muito mais do que Catarsoli, porque não é um, já é um vale maior. Catarsoli não, onde eu moro é um buraco. Se lotear aquele mato que divide Catarsoli e Varginha, onde eu vou morar vai alagar tudo. Então tem que repensar tudo isso. Então eu vejo que tem que ter. Alberto Brown, por exemplo, você vê ele na Realtex, tem um meio-fio. Era mais larga. Eles estreitaram Alberto Brown, tudo bem, aumentou de transeunte, ficou bom. Mas Alberto Brown era mais largo do que hoje. Uhum. Então tem que ter. Então vai comprando carro, vai aumentando a população, vai a essa cidade que está no coração do estado do Rio. Quantas pessoas que vêm de Bom Jardim, Cordeiro, vêm fazer compra aqui, vêm deixar dinheiro aqui. Quantos que trabalham aqui também, vêm de carro, para levar o sustento para suas famílias. Então é uma cidade que está crescendo muito e tem que ter um controle. Eu me lembro que o prefeito Heródoto, na época, fez várias obras no centro e melhorou muito. Se não é o que é hoje, se não tivesse feito, hoje seria um transtorno. Lembra de 1968, quando fez o viaduto? Imagina onde ia passar todo o trânsito na rua Magnífico, Moisés Amélio. O que, que seria na nossa cidade? Ia travar tudo, entendeu? Então é complicado. Então eu torço aqui para a comunidade, o pessoal reclama muito. Mas essa semana, ontem, meia-noite, eu passei indo para casa. Eles estavam pintando o quebra-mola. Fizeram, colocaram o asfalto lá em duas ruas solicitado por mim desde 2017. Então fizeram, demorou. Aí fala, o pessoal da base tem tudo. Não tem tudo, não. Demora. Não foi pedido ontem, colocou amanhã. Desde 2017 foi pedido. Eu vou completar mais, fotografar e vou colocar um texto bem grande.
Até asfalto estão colocando lá.
Colocou, não foi tapa-buraco. Com uma camada muito boa na rua Antônio Banja e no rodo. Colocamos 3 quebra-mola. Aí estava dando problema. Botava a plaquinha. Ontem foi lá, pintaram os 3 e o do Santa Elisa. O Santa Elisa pediu um tempão. E tem moradores que moram no bairro desde a fecundação no útero materno. Oita. Que fecundou o óvulo com os espermatozoides, já tem uma vida. E ficam reclamando que foi para o Ministério Público. Eu vou lá conversar com o advogado, são pessoas responsáveis, sensatas, e certamente vão indeferir isso tranquilamente, se explicar o motivo. Já houve mais de 30 acidentes em frente à Serra Vila, lá na entrada de Santa Elisa, com morte e tudo. O morador está lá reclamando, batendo um bate-palma e o outro vai para o Ministério Público. Não é contra, eu sou contra a quebra-mola. Claro que sou contra. Mas é um mal necessário, com muitas coisas é um mal necessário. Tem que ser feito, já que não há como...
Realidade, o que está acontecendo, principalmente com os novos semáforos, a implantação, instalação de novos quebra-molas e tudo mais, é porque o camarada que está, seja na moto, ou no carro, ou no caminhão, ou no ônibus, seja o que for, o cara não tem a consciência de que aquilo dali é uma arma e ele tem que ter consciência de que as pessoas precisam ter, cada um, a sua responsabilidade.
O que acontece?
Não é?
Hoje em dia...
Tem quebra-mola porque tem um camarada ali, realmente, na descida do Catacione ali, aquele asfalto ficou lindo.
Mas o cara me falou poucas e boas comigo ontem. O Jefinho estava lá, o Paulo Gomes. Eu vou agradecer quando tiver tudo certinho, as placas que estou colocando. Vou botar um texto para ler em 15 minutos no Facebook. Vou preparar, inclusive, para os moradores. Eu gostaria que tivesse um sono profundo, só acordasse no final de 2020. Para depois, como eu falei, que eu ia entrar de um jeito na Câmara, ia encontrar o bairro de um jeito e ia deixar de outro. Então que eles tomam, não deixa as coisas fluir normalmente. Tenha um sono profundo que eu desejo. Acorde só no final de 2020. Esses críticos, São Tomé na Bíblia, ele não viu. 12 dias depois ele viu. Ele viu e acreditou. O ser humano vendo e faz. Outro dia o cara falou lá, botou no Facebook, que eu só faço churrasco. Ah, meu Deus. Aí eu tenho que dar ouvido no coração. Né? É, aí, aí. Vai chamar na próxima. Um absurdo. Isso é uma insensatez que eu vejo. Sim. Então, queria alguém que ficasse no bairro para cuidar do bairro. Outros mudaram. Outros, a eleição mudaram, sou crítico. Eu estou lá desde 1º de janeiro. Aí fala que é obra eleitoreira. A eleição ano que vem, como é que é obra eleitoreira? E o prefeito tem que trabalhar desde o primeiro dia que entra até o último dia. Aí já estão questionando que é obra de eleição. Absurdo. Aí é complicado o ser humano. Faz uma que é duas, faz duas que é quatro. Então, eu estou lá no bairro, levando, ando de ônibus, tranquilamente, ouço moradores. Estou consciente que o bairro vai ter, no final de 2020, vai estar com a cara melhor. Não é tudo o que eu queria, mas, infelizmente, eu queria agradecer então, o Jefinho, o Paulo Gomes, aproveito aqui, o prefeito, fala que não faz nada, está fazendo, eu vejo o que está fazendo, entendeu? Então, eu estou consciente. Por exemplo, eu votei lá na Câmara para investir 26 milhões, estou satisfeito. Aí, que cara, se eu votasse contra, e vendo que está saindo a obra da rodoviária, está saindo lá a obra na saúde, que está sendo feita, a ciclovia, que está sendo feita com esse imprevisto aí de poste. Eu já sempre acho que antigamente a prefeitura tinha, são obras pequenas, poderia fazer pela prefeitura, não poderia licitar para pagar um dinheirão. Mas antigamente a prefeitura tinha 700 funcionários, braçal. Quantos tem hoje? Deve ter uns 100 e poucos, para colocar a gente dentro de gabinete. Aí, para encher a folha, você tem que tirar daqui e botar aqui. Então eu diminuo o funcionário braçal e vou botar dentro de gabinete. Entendeu? Aí você vê e vai lá, tá cheio de funcionário. Eu acho errado, prefiro ter muitos funcionários braçais. Aí você vê, não precisa ter 10 funcionários onde 5 fazem o serviço. Então é isso aí, não sou eu que estou comandando o barco, não é mesmo? Mas eu vou pensar de outra forma e a gente vê a dificuldade que tem. Então uma ciclovia dessa aí poderia ser feita por uma pessoa da prefeitura e não uma firma terceirizada. Bom, quanto eu falei da Câmara lá, eu penso assim, eu assisto, igual o Alexandre falou, não rebato, mas eu acho que aquela tribuna, Laura Emileiro de Freitas, não sei se ela está de bruços, barriga para cima ou de lado, no túmulo. Porque é tanta coisa, por isso que o presidente falou ontem. Aí a chincalhada da Câmara, por tanta baixaria que a gente vê lá. Você está todo dia, eu não faltei um dia até hoje, então eu estou ciente do que eu vejo lá. Ah, você falou no dia que você não falei, o dia que você não estava. Pô, estou todo dia lá e faço questão de ficar até o final do meu mandato, não faltar um dia, para acompanhar e fico até o final. Fico até o final. A pessoa vai lá, vai embora, vota e vai embora. Eu não, eu quero ficar, acompanhar a conversa, o bate-papo, a discussão como houve ontem lá, você estava lá, você viu. E é complicado, entendeu? E estamos terminando. Eu queria falar terminando. Um pouquinho aqui. No dia dos pais, domingo foi dia dos pais, a missa bacana no Catassone. Então, eu lamento não ver na rede social o padre Fábio de Mello, e desejando essa saidinha da delegacia, que o pessoal tinha que dar essa saidinha para o dia de finado e contestar o padre Marcelo. Matou a família é a engrenagem, a mola mestra, é o alicerce da sociedade, estão destruindo a família. Aí a justiça dá uma saidinha para quem matou o pai e a mãe. Então, aí padre Fábio de Mello disse que deveria dar a saidinha para o dia de finado, crucificaram o padre Fábio de Mello. Isso é um absurdo, entendeu? Então, a lei é injusta, a lei é errada, então tem que respeitar. Aí o juiz fala, eu faço o que a lei manda. Aí é complicado mesmo. Outra coisa, eu queria aqui parabenizar a Jennifer, né?
Jennifer Alves.
E sempre lá, a mãe dela sempre aqui na Câmara, conseguiu aqui 4x100, médio misto, conquistou medalha, representando Nova Friburgo, foi lá nos Jogos Pan-Americanos de Lima, bronze em 4x100, médio feminino. Então ela está de parabéns, entendeu? Representou Nova Friburgo bem lá nesses Jogos Pan-Americanos.
Pois é, posso falar uma coisinha aqui, nisso daí? Óbvio, pois é, agora é bom falar da Jennifer, né? Com medalhista, sim, integrou aí a delegação brasileira lá nos Jogos Pan-Americanos, muito legal, né?
Outra coisa que...
Mas o fato é que ela não está em Friburgo. Ela tá lá em São Paulo, sozinha, correndo atrás
do Friburgo. Alguém está orientando ela
agora, na ginástica. Agora todo mundo bate palma. É friburguense. Agora lembra que ela é friburguense. Sim. Quando ela ficou rodando por aqui, procurando lugar, para pessoas que pudessem patrocinar.
Ninguém deu apoio. Coisa,
não é? Aí agora
poderia dar apoio.
Né? É isso que a turma tem que começar a pensar também, não é, Jorge?
Deixa eu falar aqui da Zaine, pediu aqui antes que eu esqueça. Sim. Meu bairro está vendo queimado direto, desci no ônibus, aquela catinha, muita fumaça, onde queimou, liguei pro bombeiro. Quantos ninhos de tico-tico morreram lá naquele capim gordura lá, labareda de 4 metros de altura, acho que eles não conseguiram apagar o fogo. Ela está reclamando que na casa dela, falta de água, loteamento, nova opção na parada Fuli, sem água. Então, pessoal, evita botar fogo no mato. O nego fala, que aconteceu um vidro, que na beira de caminho, quem põe é o morador, é um desajustado aí que faz isso. Queimou uma área enorme no Catassoli, está queimando, está cheio de fumaça lá, e o pessoal sem água lá em Amparo. Então, quanto piorar a seca, pior para quem precisa da água. Então, pessoal, evita botar fogo nas matas.
Muito bem. Bom, Luiz Carlos, quero agradecer a sua presença aqui hoje no Rádio Câmara, viu? O tempo passa rápido, né? Foi legal demais.
E eu te agradeço aqui, estou sempre às ordens, sempre chegou ontem ali, me bateu nas minhas costas, amanhã, por quê? Não, mas se sacrifica um lado e vai para o outro, e no fim dá tudo certo.
Tá certo.
Estamos então aí, precisando, é só avisar que estamos aqui para representar aí o nosso, nossa cidade, o nosso bairro, e fazer o possível, enquanto saúde tivermos, para atender a comunidade. Pessoa que deve entrar na vida pública, é difícil. Eu creio que a profissão, o servidor público, o vereador, é o cargo mais fácil de você tentar, porque não exige instrução na pessoa, apenas o fundamental, a instrução. E você corre atrás, tem que ter serviço prestado e o reconhecimento da comunidade para você chegar lá. Ninguém está impedindo você concorrer. Pode concorrer, mas torcer que receba o voto suficiente para representar a sua comunidade na Câmara Municipal de Nova Friburgo.
Tá certo, então. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Zayane, também pela sua presença aqui no Rádio Câmara de hoje.
0800-022-2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800-022-2241. Ligação gratuita.
Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, requerimento de audiência pública de autoria da vereadora Vanderleia Abraça essa ideia, que requer uma audiência pública a ser realizada no dia 18 de setembro de 2019, a partir das 2 horas da tarde, para tratar de assuntos pertinentes aos direitos dos idosos.
Essa audiência pública, a qual eu peço o voto favorável de todos os vereadores, é para que nós possamos tratar de assuntos a respeito dos idosos. Os idosos, eles são especiais. Eu que tenho meu pai idoso, minha mãe, né, vários senhores aqui. E quem não tem, tem sempre alguém, uma tia, enfim. E sabe o cuidado e o carinho que nós precisamos ter com esses idosos. Então, eu quero aqui agradecer à Comissão dos Direitos dos Idosos dessa casa, que quando eu fui falar dessa audiência, prontamente me deram autorização para que eu pudesse estar fazendo, e quero desde já pedir o voto favorável de todos os vereadores, convidar todos os vereadores, a vereadora Nazaré Catarina, que faz parte da Comissão de Idosos, o vereador Nami, o vereador Cascão, e com o voto favorável de vocês, essa audiência pública vai estar acontecendo no dia 18 de setembro, às 14 horas. Nós escolhemos esse horário, vereadores, por se tratar de idosos e ficar um bom horário depois do almoço e antes de jantar. Imagina o quanto de ensinamento, né, essas pessoas têm para colaborar com a gente. A história de vida de cada um, porque a gente aprende a ser pessoa melhor a cada dia, né, que a gente tem a oportunidade de estar vivendo nesse mundo. E essa audiência pública, nós vamos tratar de assuntos como assédio ao idoso, que nós sabemos que existe. Enfim, são várias coisas que, muitas das vezes, a gente, por mais que nós queremos olhar o lado bom, né, e pensar sempre positivo, mas tem aqueles idosos que ainda vivem sozinhos, que vivem tristes por não ter família, ou muitas das vezes tem família, mas a família trabalha e não tem tempo para ficar com eles. Enfim, vai ser um momento que nós vamos ter de estar ouvindo, de estar ouvindo as demandas, estar ouvindo as necessidades, estar reivindicando melhoria para a qualidade de vida desses idosos. Sabemos que nós temos projetos aqui que vão de encontro a isso, que vão de encontro a uma vida melhor para esses idosos, mas eu acredito que quando nós estivermos aqui ouvindo esses idosos, nós vamos ter a possibilidade de estar ainda mais fazendo com que eles possam estar se sentindo útil, porque é isso que nós precisamos.
O requerimento de audiência pública foi aprovado por unanimidade. Requerimento de audiência pública de autoria do vereador Isaac Demani, que requer a realização de uma audiência pública no dia 26 de agosto de 2019, a partir das 18h30 da noite, para tratar das formas de políticas públicas para pessoas com deficiência. O requerimento de audiência pública foi aprovado por unanimidade. Dentro das proposições, projeto de lei de autoria do vereador professor Pierre, que institui o Estatuto de Proteção aos Animais no âmbito do município de Nova Friburgo.
Trata-se de um estatuto para os animais. A nossa lei orgânica é a primeira do Brasil a ter um capítulo próprio para os animais. Ela tem o direito dos animais. É essa inovação que a nossa legislação traz para o Brasil, vereador Jânio. Nenhuma lei orgânica tem esse capítulo de defesa dos animais. Isso é um legado que essa casa deixa no histórico do município e do Brasil. Eu não estou exagerando. E do Brasil. A nossa lei orgânica, ela é marco regulatório de muita coisa no âmbito de lei orgânica que não existe no Brasil. Então a casa tem que se orgulhar. E a cidade de Nova Friburgo também tem que se orgulhar disso. Tanto é que várias legislações que nós tratamos precedentemente à lei orgânica, contribuíram para a lei orgânica. É um caso dessa. E o que acontece? Como devem ter observado, são princípios básicos, são definições básicas, trata de uma questão que eu vou melhorar aqui, que é a questão de abandono de animais. A lei já está tratando, isso é um clamor que vira e mexe as pessoas na rede social, mandam mensagem, olha só, velho, abandonou um cavalo aqui, o cavalo está minguando. Ele está abandonado quando não é morto, quando chega a ser morto até. E, às vezes, há identificação do proprietário. Esse proprietário tem que ser penalizado pelo abandono. A gente não tem uma lei para tratar e regular a multa e a penalização. A gente precisa regular isso. Essa legislação está trazendo isso. Então, aos colegas, assim, não, a gente está com o projeto lá, está tramitando, já foi aprovado. Se Deus quiser, vai ser aprovado em primeira discussão. Só está passando por um ajuste para se tornar lei. Então, isso é um caso que me traz transtorno. Uma outra coisa que eu percebi numa autocrítica do texto é o valor da multa. A multa é pesada. É uma multa que chega aqui, ela pode chegar a 100 mil reais. Então, a multa é pesada, até maior. Ela vai ser maior. Tem casos que merecem uma multa mais pesada. Mas não precisa chegar a 100 mil. É lógico, é um caso extremo. Vai ter que matar uma boiada. Aí, vereador, aí, Vossa Excelência conhece o povo que tem boiada. Chega lá o genocídio lá. Animal, aí esse, em caso de genocídio animal, talvez possa te prever essa multa. Então tem que fazer esse ajuste. Então, colegas, eu quero também mencionar a lei orgânica na lei. O projeto tem que estar linkado com a lei orgânica, até porque ele tenderá a girar com mais facilidade entre as pessoas ligadas a animais do que a própria lei orgânica, que a lei orgânica trata de tudo. Então, se essa lei menciona a lei orgânica, ela mostra para aquele que não conhece, que tem um capítulo dos animais na lei orgânica, que a lei orgânica trata do tema também. Então, ela acaba sendo uma propaganda da lei orgânica. E é isso que a nossa legislação deve promover, uma divulgação da lei maior, da lei mãe.
O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão.
No programa de hoje recebemos o vereador Luiz Carlos Neves. A gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima sexta-feira a partir de 1h, onde receberemos mais vereadores. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.